Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão. Está começando mais um Coruja Cast. Coruja Cast número 124, onde vamos falar sobre jogos matadores e a morte nos jogos. Mas antes de começar, eu tenho que dizer que este programa é um oferecimento de Ludocafé, o seu local para jogatinas, boa comida e boa diversão em Belo Horizonte. Acesse no Instagram, @ludocafébh, e Loja Lúdica. Compre na Loja Lúdica usando o cupom Coruja Lúdica e você vai estar ajudando a nossa firma. Os melhores preços do board game você pode conferir é lá na Lúdica. E bom, para este tema inusitado, eu tenho uma dupla aqui com bastante caos sobre o último fim de semana. E para começar, ela que come pasta de dente toda vez que vai ao banheiro, Carolina Elvira.
Olá pessoal, mas é tão refrescante, por que não comer, né?
E juntamente dela, ele que sai buzinando em pleno domingo num bairro residencial de idoso, porque ele é sem noção, Fabrício Santiago.
Pô, a gente vê o Pedro na rua, cara, e não buzinar é pecado, né, cara? É um desperdício. E eu já comi muito tande também, tá?
É porque eu malho glúteos.
Você matou uns três velhos lá no bairro, coitado deles. Eu vi a ambulância chegando depois.
Ô, dó.
Então, galera, antes de começar o tema inusitado, jogatina da semana. Essa semana aconteceu um evento raro, o encontro de quatro planetas, né? Que foi o Coruja Day. Nós fizemos o primeiro Coruja Day lá no Ludocafé. Reunimos aqui esse time de piso para jogar. E além de duas jogatinas Legacy que a gente teve, foi muito divertido. Como eu vou falar pouco neste episódio, gostaria de destacar aqui os três jogos que eu joguei, que foi Dice Hospital, onde sigo sendo o melhor plantonista João 23 na veia. Joguei duas mãos de Spyfall e perdi. E joguei um joguinho muito bonito chamado Frutícola, onde temos que cultivar frutinhas e fazer geleias. Participaram da jogatina do Dice Hospital a Isabela, nosso querido amigo Jorge, e a Carol Neves. E o rapaz que fez a jogatina Legacy. Fabrício, eu tenho 2 minutos para se defender sobre a jogatina Legacy do Dice Hospital.
Duas palavras. Fake news.
Não é fake news. Foi Legacy.
Fake news.
Sim.
Foi Legacy duas vezes, hein?
Porque,
em dois momentos.
Olha, gente, só quero falar que eu tô assim, nossa, que paia, né? Eu não posso olhar as cartas antes de escolher o dado. Aí o Fábio vira, não pode mesmo, não é paia. Eis que, né, o Renato de fora pega o manual, começa a olhar, ou, tá errado, hein? Pode olhar sim, hein? E muda completamente o jogo. O Fábio estava deixando o jogo no modo hard.
Muda completamente. A gente tava no primeiro turno. Deu pra consertar.
Eu perdi por causa disso.
Pra você que não conhece o Dice Hospital, você tem lá as ambulâncias, né, com os pacientes, que são os dadinhos que vai de 2 a 5, os dados da ambulância, porque um tá morrendo e 6 já tá bom pra sair. Em frente a essas ambulâncias, você deveria ter as 4 cartas de profissionais e 4 tiles de expansão do seu hospital. Só que na cabeça do nosso querido caetense, você teria que pegar os pacientes sem mesmo saber o que tá vindo ali pra você. Então você poderia se ferrar muito.
E ferrar muito? Aí, só tem bem coisa boa ali.
Sim, ferrar não. Muito.
Ferrar muito, muito. Aí o Renato, nosso querido Renato, o chefe lá do café, virou, gente, isso aí tá errado, tá aqui no manual, pá, jogou assim na cara.
Advogado de regra. Advogado de regra.
Não obstante, no Dice Hospital, você tem lá os diretores do hospital que te dão um bônus, né? Alguns impedem que o seu dado morra, outros te dão um ponto extra. Supostamente, cada jogador tem que receber 2 e escolher 1, né? Só que o Fabrício só definiu que é 1 na mão de cada um e dane-se. Então teve gente que reclamou que tava com o administrador de hospital ruim, por isso que perdeu. Fabrício, agora
já
você
posso,
tem seus 2
motivos. Posso me defender? Posso me defender?
Pode.
Então vamos lá. Ó, primeiro, sobre a primeira acusação, eu não encosto nos meus jogos há 3 semanas por causa da obra que eu embalei a minha estante de jogos a vácuo aqui com 2 lonas e 2 cobertores. Eu só tirei o jogo da estante pra levar. Chegando lá, não deu tempo de eu pegar o manual pra ler e eu puxei tudo da memória. E outra coisa, essa questão aí de ter uma carta só na mão de cada um, eu expliquei. É porque o jogo é pra 2 a 4 jogadores. 4. E aí a expansão aumenta pra 5, beleza? A
expansão que você tem.
A expansão que eu tenho, e a gente tava jogando com ela. Porém, a gente não estava usando os demais módulos da expansão. E os administradores de hospital que vêm na expansão, eles precisam dos outros módulos pra funcionar. Então, a gente tinha 8 cartas pra 5 jogadores. Me explica que matemática eu tenho que fazer pra cada um receber 2.
Simples. Ah. Muito simples. Você vai pegar 3 Pocoyo lá e vai dar 2 cartas pra cada um. Beleza?
Ok.
Aí eles vão escolher e vão devolver as outras. Aí você embaralha e os outros 2 boca aberta que ficaram sem receber carta, vai olhar depois, perceber 2 e escolher.
E aí vai reclamar porque ele ficou com o resto da carta dos outros.
Não.
Que, as, que é ninguém quis. Não, ninguém quis.
Mas não pelo menos você ia ter escolha.
Olha só, você tem 8 cartas. Você tem 8 cartas. Dessas 8, você entregou 6. Ou seja, você ainda vai ter 3 mais essas 2.
Não,
o Pedro
funciona.
Foi o único que fez ponta as cartinhas dele. Ninguém
não,
mais
fiz,
fez ponta.
O Jorge, o dono do jogo fez também, por que será, hein?
Você a carta fez ponto do Jorge também, Carol. Você
eu
fez.
Fiz uma vez na primeira rodada, você... porque ninguém salvou ninguém.
Pois é, você fez a primeira rodada.
Mas
a primeira.
Pois é. O Jorge tinha o mesmo poderzinho da Isabela, que é impedir que um dado caísse.
Isso, exatamente. E mesmo assim, você vê que a Isabela deixou o dado morrer.
Isabela
matou um
tá igual a Prevent Senior, matou todo mundo. Morte também é alta.
Troféu Prevent Senior pra Isabela.
Enquanto eu jogava Spyfall, tava rolando uma mesa de Korra com o Fabrício, nosso lindíssimo, queridíssimo, bonitíssimo, saborosíssimo Du, saudoso Du, e o Jorge. E o que vocês estavam jogando quando estavam jogando?
A gente jogou Welcome To.
Ah, Welcome To.
É, eu joguei Welcome To também, né? Que foi logo depois do Dice Hospital. Depois que a gente separou as mesas.
O Welcome To jogou, foram 6 pessoas, né? Foi o Fabs, Du, Alice, Yula, eu e Jorge, foi.
Isso aí. Jorge. Muito bom.
Certem sobre Welcome To, pra quem não conhece essa pérola.
A Welcome To é um jogo gracinha demais, que você tá construindo o seu bairro ali. Você vai ter 3 ruas, você vai colocar as suas casas e vai colocar os benefícios que vai te dar ponto ali no jogo. Então, você tem que ver a carta de número e alguns benefícios, vocês têm que desenhar um númerozinho lá e marcar os benefícios. Só que, tipo assim, você tem que tomar muito cuidado, porque os números, você tem só 3 ruazinhas, só pode repetir o número, tipo, 3 vezes. Então, pode ser que saia mais, entendeu? E é dar ruim. E é uma das formas de acabar o jogo. Quando uma pessoa não consegue, pela terceira vez, colocar o número, dá ruim.
É, e foi assim que acabou, né?
Foi assim que acabou, porque a Alice não conseguiu desenhar. Foi a Alice ou foi você? Fiquei em dúvida.
Eu acho que foi a Alice, mas eu tava... É. Se não fosse ela, ia ser eu, assim.
Ia ser, tava tipo assim, pouco também.
É.
Que tava conseguindo desenhar. Então, tipo assim, você tem que saber muito onde colocar seus números, onde posicionar, porque você tem que colocar em ordem crescente ainda, pode ser que você fique bloqueado. Eu adoro esse jogo, eu acho ele um flip right muito gostosinho de jogar. Eu sou sempre... E dá pra jogar uma galera, jogou 6 pessoas de boaça o jogo.
Sim, de boaça. Todo mundo tem lá a sua folhinha, né, pra poder escrever. E esse lance de... Pra simplificar, vamos dizer assim, pra quem não conhece o jogo, é como se as cartas fossem abertas em pares, né? Sendo que você vai ter um número e uma habilidade. Quando você escolhe usar aquele número de casa, você automaticamente tem que usar a habilidade que tá atrelada ali, que é uma segunda carta, né? Então, você sempre vai ter partidas com combinações diferentes de números com habilidades diferentes e você escolhe um caminho pra seguir. Você tem a habilidade que vai valorizar os seus quarteirões, você tem a habilidade que vai te permitir fazer as divisões dos quarteirões, habilidades que simplesmente vão te dar ponto puro, que tipo o lance da piscina lá, as casas que tem piscina, é uma coisa que dá muito ponto no jogo. Cara, eu gostei demais, gostei mesmo, assim, é um jogo que, pra explicar ele, ele tem um pouquinho de... Ele tem bastante habilidade, né, Carol? Tem umas 7 habilidades?
São 6.
6 habilidades, né?
É.
Isso aí é um volumezinho de regra, assim, que dependendo do conhecimento que a pessoa, da familiaridade que a pessoa com quem você vai jogar tem com os jogos de tabuleiro, pode ser que ela tenha um pouquinho de dificuldade, mas não quer dizer que o jogo é difícil, o jogo é realmente muito de boa. Na segunda partida que ela jogar, ela já vai estar jogando de uma maneira bem competitiva. Isso é muito bom.
Aí depois que teve que separou a outra mesmo, mesa do Welcome To, tinha a mesa jogando Mysterium, turminha aqui dos meus saudosos amigos do bairro foram jogar Mysterium. O Fabs pegou o Du e o Jorge e foram jogar Korra.
A gente foi jogar Cascade primeiro. É a primeira vez que eu joguei, o Du levou o Cascade dele e falou assim, ó, Fabs, eu quero te apresentar isso aqui porque eu acho que você vai gostar pra jogar com seus pais. Nossa, que delícia, velho, realmente, assim. E olha, eu tenho que contar uma história que aconteceu nessa jogatina, que foi muito bacana. Porque assim, eu não vou entrar em méritos aqui das regras do jogo, né? Até porque eu joguei uma vez só, então não vou conseguir ser muito preciso aqui. Mas a questão é que, dependendo da peça que você pega e do animalzinho que você coloca em cima dela, você ganha uma fichinha que é chamada de ficha de natureza. Essa fichinha de natureza, ela pode ser usada pra você reembaralhar algumas peças, enfim, pra você ganhar alguma certa vantagem, assim, no gameplay. Mas é uma coisa muito sutil. E essa pecinha, ela vale um ponto no final do jogo. O que que acontece? O Jorge tava querendo muito que viesse uma pecinha de salmão, né? De madeirinha lá do salmão, que ele tava querendo fazer a corrente de salmão dele lá, cheia de peixinho e tudo. Só que tava vindo pouco, e eu queria também, e o Du queria também. Então, quando vinha o salmão, ou eu pegava, ou o Du pegava. E o Jorge não conseguia pegar. Aí ele falou assim, nossa, velho, não tá dando certo isso. Em um determinado momento do jogo, ele falou assim, esquece o salmão, vou fazer outra coisa aqui. Ele pegou uma peça e ganhou uma fichinha de natureza. Aí ele tava tão bravo com a gente, que a gente tava pegando todos os peixes, e falou assim, eu vou ganhar com essa peça aqui. Eu falei, beleza, né? Que vamos. Aí acabou o jogo e a gente começou a contar os pontos. 54, 55... Ah, Jorge fez 55 também. Aí ele olhou e falou assim, não, aqui ó, mostrou a fichinha que vale um ponto. E ganhou por um ponto, com a peça que ele prometeu que ganharia. Eu aplaudi, falei, Jorge, você merece essa vitória, porque eu nunca vi uma profecia se concretizar assim, com tanta fidelidade. E é isso.
Muito bom. Aí, enquanto rolava a mesinha lá dos Eurogamers tristes, deprimidos, cansados, empurrador de cubinho, sabe, jogando um jogo belíssimo chamado Frutícola, onde, como eu disse anteriormente, temos que colher frutinhas e fazer geleia. Só que também foi um tanto quanto Legacy.
Olha só, foi um detalhezinho que eu expliquei na hora da regra, tá? Nem vem, vocês que não lembraram.
Foi assim, meio Legacy, sabe? O que aconteceu? Em Frutícola a gente vai saltar. Explica o jogo aí, Carol, mas é mais fácil explicar e eu zoo na hora que tiver que zoar.
Vou explicar também, não só pra você zoar.
Não, deixa ele, Carol, deixa ele.
Não é? Ele vai explicar o jogo pra gente ainda. Mas, gente, é o seguinte, o Frutícola, vocês são produtores de geleia. Então, você tem que ter seus trabalhadores que você precisa colher frutas para produzir geleia. Parece fácil, né? Porém, não é tão fácil, porque você tem que ter os trabalhadores certos para você conseguir pegar. Você tem que ter pesticidas e fertilizantes para poder pegar. Você tem que conseguir mais trabalhadores, porque esses trabalhadores são de acordo com uma carta que você usa no jogo. E você tem que comprar prédios e melhorias ali para sua fazenda, né? Para poder conseguir vender mais, produzir mais, ganhar mais dinheiro. Que o que é importante no final do jogo é ser quem conseguiu vender mais e ser mais rico. Então, é isso. Aí o jogo vai passar entre quatro estações do ano. Cada estação a gente faz, né? A gente revela uma carta que vai dizer quem vai primeiro no jogo, aí é a quantidade de trabalhadores que a gente vai usar, e eles vão em ordem. Você tem que usar os trabalhadores naquela ordem que tá na carta. E cada cartinha também dá um poderzinho especial pra te ajudar ali no jogo. Aí acabou que todo mundo fez suas ações com seus trabalhadores, a gente passa pra próxima estação. Aí o que o Pedro tá reclamando é porque, quando eu fui explicar a regra do jogo, eu falei, no fim da segunda rodada, nós vamos trocar o prédio 1 para o prédio 2. Beleza, galera? Beleza. Só que aí a gente tava tão empolgado no jogo, jogando o jogo, que eu esqueci. Não tem outro lugar com esse aviso. Aí só no fim da terceira estação que eu lembrei que tinha que trocar as cartinhas, entendeu? É só a quarta estação que nós jogamos com as cartinhas do nível 2. Mas nada que atrapalhou o jogo de desenvolver. Eu acho que ficou, deu super certo.
Não. Atrapalhou porque a gente ficou ali pra fazer, só vinha construção bosta.
Foi mesmo, só vinha bosta mesmo, né?
Na última rodada, ninguém podia, nem tinha dinheiro mais pra poder construir o trem e ver as cartas boas.
Assim, não, na real, foi paia mesmo, foi paia.
O cara errou, mas foi menos pior do que o erro do Fabs.
Não, o meu foi só um errinho assim, leve, assim, entendeu? Levinho. Todo mundo ficou rico ainda.
E olha só, esse sem vergonha tá reclamando e ele ainda ganhou o jogo, velho. Ele ainda ganhou a partida dessa roda.
Ele ganhou o Frutícola também.
Ganhou o Frutícola também.
Não, o Frutícola que ganhou Falice, tá doido? Não consegui ganhar essa mulher,
verdade.
Não.
Aí, verdade,
não consegui essa mulher, não.
Verdade. Como é que o jogo que você ganha, você tá detonando aí, rapaz? Você devia me agradecer,
cara,
irmão.
Eu tô aqui pra falar mal dos outros e...
Ele só tá falando mal do Frutícola porque ele perdeu.
E ele perdeu, ele fala mal de tudo que ele perde. Igual falou mal do Nova Luna no episódio passado aí, que desgosto. Ah, não, sai
fora. Não, mas é aqui, ó, vamos lá. Eu até falei com a Carol sobre o Nova Luna, teve gente que veio me retear depois que eu falei. Mas o que acontece? Eu até falei com a Carol. Nova Luna, o pessoal só fica com esse nhenhenhen com ele porque é do UV. Porque se fosse qualquer outro autor... Não, é sério. Se fosse qualquer outro autor, o pessoal já tinha virado o nariz há muito tempo.
Não,
é o que eu tenho a dizer.
Eu ainda acho que você foi com muita expectativa. Eu acho que foi isso.
Foi.
Você encerrou na expectativa. Porque é um jogo bom, sim.
É um jogo bom, é um jogo abstrato muito, muito bom, muito honesto. E olha, eu não sou, longe de mim, assim, na verdade, de ser um grande admirador de jogos do Uwe, assim. Então, os melhores, os jogos mais bem falados dele, sei lá, tipo Banquete Odin, não tenho nem vontade de jogar. E adorei o Nova Luna, cara. Sensacional. Então, o nome dele na caixa, pra mim, fez zero diferença, na moral. E me fala uma coisa sobre esse frutículo aí que vocês estão enchendo essa geleia sua de agrotóxico. É isso mesmo que eu entendi na explicação das regras aí.
Não, então, não é agrotóxico não, porque de acordo com a Carol, você usa pra plantar as frutinhas, você usa adubo e espermicida.
Que isso, gente?
Não é pesticida, é espermicida, de acordo com a Carol Neves.
Foi, mas... o problema da dislexia, entendeu? Em vez de falar pesticida, eu falei espermicida.
Caramba, velho. De repente era melhor jogar Baygon no negócio, né, velho, do que deixar a galera estéreo, né, mano. Caramba.
Mas você pensar, agrotóxico pode deixar você estéreo, entendeu? Então assim, não falei tão errado assim, entendeu?
Não tá certo.
Foi engraçadíssimo. Na hora que eu falei, eu vi te falar besteira na frente do Pedro ainda, aí não deixou quieto, não.
Gente, mas eu sou um cara tão de boa.
Ele até anotou, né, eu tenho certeza que ele anotou.
Tem certeza que ele anotou, pra não esquecer. Mas aí depois, né, do frutícola, nós fomos pro... Aí a minha mesa foi pro Atiwa e a do Fábio foi pro Cora, certo?
Isso, gente.
Aí na mesa do Atiwa, foi na hora que chegou a Isaura. Um abração pra Isaura que chegou.
Um abração pra Isaura.
Valeu demais pela presença, Isaura, foi ótimo.
Sim.
Valeu demais, a próxima vez quero jogar com você, viu, Isaura? E infelizmente naquela hora eu já tava indo embora porque eu tinha que pegar a estrada, né? Sou um bom medroso de estrada, mas foi muito bom te conhecer.
Atiwa que, de acordo com a Alice, virou top 3 UV e pode ser que fique em primeiro lugar em breve, tá? Se não, você já não tá. Eu já falei do Atiwa uma vez, mas Carol, na época que eu falei do Atiwa, você ainda não era funcionária, então sinta-se à vontade.
Ah, Atiwa é amor, né, também. Ele tá, com certeza, no top 10 UV, que também é amor. Top 3 eu acho que não, mas pelo menos top 5 deve estar, viu? Porque ele é um jogo em que vocês estão em Atiwa tentando reflorestar ali a região que foi minerada ali, né, da sua civilização, da sua vila ali, da sua região ali. Então você tá tentando atrair morcegos pra sua vila, que esses morcegos vão trazer frutas que você vai plantar e vão virar árvores. Então, é isso que você tá tentando fazer ali, né? Tentando fazer esse reflorestamento do lugar ali. Aí, então, você vai ter seus 3 trabalhadores que você vai fazer as ações do tabuleiro para conseguir alimentar sua família, crescer sua família, plantar árvores e expandir também a sua vila ali, construindo novos locais, novos terrenos e localizações ali. Então, você vai fazendo isso, né? Cada rodada faz 3 ações ali, que é muito apertado. Deveria ter 5, 3 é pouco, mas é tranquilo, porque são 12 rodadas no jogo. Então, dá para você fazer muita coisa. E cada rodada você vai fazendo isso, você tem a fase de manutenção, que, né, eu acho que o que pode encher o saco de muita gente é a fase de manutenção, que tem a ordem certinha. Que eu sei que tem uma galera que não gosta de fase de manutenção, não, mas dele é bem de boa, eu acho. Que a fase de manutenção é você gerar novos recursos, levar seus morcegos pra poder ir atrás de fruta, liberar novos espaços ali, alimentar sua família. Então, nada muito cansativo, entendeu? Ganhar poluição, caso você não tenha treinado sua família, né? Que você tem que educar a sua família ali pra ela reflorestar melhor e tal. E também não comer morcego, né? Porque família não estudada não come morcego. E a gente não quer que elas comam morcego, né? Então, você quer fazer tudo isso ali no jogo pra conseguir ter a sua melhor região ali. Mais bonitinha, comendo, né? Não pegar... Poluição é bom e ruim, que poluição dá ouro, mas poluição ocupa espaço no seu nas suas cartas, então é bem bacana, eu acho que é um jogo que você tem que gerenciar seus recursos, fazer o controle de tudo ali, ter espaços, crescer as suas cartinhas ali de locais ali, pra você ter espaço pra crescer mais e liberar mais coisas do seu tabuleiro, e tudo que você faz vai gerar pontos pra você. Eu acho muito sensacional essa ideia de gerenciamento que cada um tem a seu ali, e a interação leve que tem de jogador, que é no tabuleiro ali, que você pode ir bloqueando a ação, né, que um jogador pode estar querendo fazer alguma coisa, roubar o primeiro jogador de algumas construções que você faz. Então eu acho que ele, tipo assim, eu acho um jogo muito elegante do UV, eu não acho ele, viu, muita gente ficou decepcionada sobre o jogo, principalmente lá fora, porque achou que ia ser um jogo pesadão dele, foi um jogo leve. Eu acho que ele, assim, se for lançado no Brasil, ele tem tudo pra ser um jogo de alocação de trabalhador fácil de explicar, viu? Eu não acho ele difícil explicar, não. Eu acho que ele tá pra ser um Stone Age da vida de fácil alocação de trabalhador pra explicar pra galera.
Coisa boa, né? E os meepozinhos, né?
Os morceguinhos
são bonitinhos demais, gente. Que
coisa são fofo
bacana
demais.
Que fica aquilo ali na mesa, viu?
Sim, fica lindo. Tirando a capa dele, ele é lindo. Que dá pesadelo ver aquele morcego ali de noite.
Olha só o que você está falando contra o artista, hein? Você...
Não é Clemêncio.
Ah, não é dele.
Esse trem horroroso não é Clemêncio. Se fosse Clemêncio, ia ser lindo.
Não, me ajuda aí, Carol. Nossa, pelo amor de Deus. Peraí.
Meu Deus. Não,
é, finalmente o Uwe se livra daquele encosto e você fica nessa daí.
Sim, amo saudades, Clemêncio.
Inclusive, faz uma cota que eu não vejo o jogo parte dele. Será que ele finalmente aposentou? Ele não respondeu a mensagem que eu mandei pra ele no BGG.
Não sei. Não, ele tá lançando um jogo. Ele lançou agora, um pelo lookout agora, Forest, alguma coisa.
Mandei
é dele.
Pra ele. Hello, Clemêncio France. I hate your work, but I like the games you participated. Eu falei isso pra ele.
Entendi, tadinho.
Muito bem. Fabrício, quer falar do Korra?
Mas é claro, né?
Então fica pra próxima. Vamos pro mentira.
Cara, eu saí de Caeté com a intenção de jogar esse jogo. Eu já tinha mandado mensagem pro Du um dia antes. Falei, Du, você joga comigo? Eu falei, jogo. Então pronto. Falei, vou jogar esse negócio. Só que eu costumo tirar o manual dos jogos da caixa pra eu poder ler. E aí veio a confusão da obra aqui em casa e tal. E aí eu coloquei os manuais todos juntos debaixo de uma tonelada de lençóis ali também, pra não pegar poeira. E aí eu chego em Belo Horizonte, eu me lembro de que o manual do Korra tava lá, ficou em casa, né? E que eu precisava relembrar algumas coisinhas, porque eu vi muitos vídeos de regras sobre o jogo, mas, assim, né, o manual é necessário pra poder tirar algumas dúvidas. E aí, de novo, eu vou aqui rasgar elogios ao Jorge, que com muito boa vontade pegou o telefone e falou assim, pera aí que eu pego o manual aqui. Pegou o manual do jogo e foi me ajudando ali. As dúvidas que eu tinha, ele ia lá e pá, lia, falava, é isso. E aí a gente fez o jogo rodar aqui, assim, redondinho, bonitinho. Jogamos do Jorge e eu. Foi muito, muito bom, assim. Primeira experiência com o jogo foi muito boa. Foi exatamente aquilo que eu tava esperando, porque é o tipo de jogo que eu gosto, que é um joguinho de... É um joguinho muito tático, né? Porque você tem uma rolagem de dados ali bem parecida com o Burgundy, que você vai usar os dados para poder, no caso do Korra, você usa os dados para poder fazer ações, né? Que vão de valor 0 até o valor 6. Então, com os pontos dos dados, você paga o custo dessas ações para você fazer. Mas você consegue fazer uma ação mais cara do que o dado gastando cidadãos, né, que tem uma trilha de cidadãos que você vai subindo, então você joga com um certo desconforto de que você, se você não quiser ficar dependente da sorte, você tem que investir uma hora ou outra em fazer uma ação para subir na trilha de cidadãos para você ter essa maleabilidade ali na hora de alocar os seus dados nas ações que você quer. E caramba, eu realmente fiquei feliz demais, assim, de ter jogado. Ele atendeu as minhas expectativas. Eu gosto de jogo com pouca interação entre os jogadores e ele é assim, ele tem baixa interação, não tem aquele dedo no olho, é realmente aquela ideia de quem conseguir fazer o seu jogo funcionar melhor, fazer as melhores escolhas ali com o que tem na mão, porque o jogo é ter umas cartas de política que dão uma variabilidade muito boa, porque são ações fortes, são poderes que você adquire durante a partida, que toda vez que você faz determinada ação, você recebe mais bônus. São cartas que te dão pontos ali livres, puros. Enfim, tô realmente ansioso pra poder jogar ele de novo. E assim, eu achei que eu estava realmente com uma vantagem muito forte no jogo, mas no finalzinho ali, o Jorge chegou, empatou comigo, e no desempate ele levaria. Só que a gente tinha esquecido de contabilizar um pontinho meu. Dessa vez fui eu que ganhei por um ponto, né? Adorei. Quero jogar mais. Foi aí o Jogatina de Korra.
Fiquei curiosa nesse, viu? Gostei da explicação aí. Fiquei curiosa.
Muito bom. Pra você que pulou até aqui no episódio, né? Porque você é uma pessoa de coração ruim que não quer escutar a Jogatina da Semana. Qual que é o tema, né? O tema é jogos matadores e a morte nos jogos. O que acontece? De onde veio isso? Existe no termo do Board Game Nacional, que é aquele jogo killer. O que é um jogo killer? É aquele jogo que foi lançado e possui certas similaridades com outro jogo mais antigo e supostamente veio para desbancá-lo. O exemplo mais comum é quando falamos sobre a relação entre Splendor e Century. Century, que foi lançado em 2017, Splendor 2014, Century veio para matar este par. Splendor, o que realizou um feito muito assim, foi fácil até. E com isso, as pessoas fazem algumas comparações sobre isso. Além disso, vamos discutir também jogos onde o seu personagem ou personagem do coleguinha pode morrer ou que haja morte. Então, como eu sei que ela vai falar um jogo que eu tava em mente, e eu já falei do Centro e do Splendor para deixar o Fábio com raiva, Carol Neves, comente aí um jogo onde você mata um personagem e um outro jogo matador de outro jogo.
Eu vou te surpreender, tá? Porque eu só falei aqueles pra te enganar achando que eu tinha pensado, entendeu?
Muito bom.
Mas eu vou falar de um jogo que você mata pessoas, que é o Destemidos. Eu joguei só o Destemidos Norte da África, mas tem o Normandia também, né? Tem agora mais os outros. E eu estou cometendo um erro de, né? Vai ter sucesso, vou lançar mais e lançar agora no futuro, no espaço. Por favor, não faça isso. Desista quando há tempo, tá? Eu acho muito legal o contexto histórico do jogo do que ficar inventando coisas. Mas voltando agora, né? A reclamação, né? Mas Destemidos é um jogo que você tem que matar soldados dos outros jogadores, do outro jogador. Então é um jogo de combate ali. Ele foge um pouco desses... Ameritrash, da Amerigamers da vida, não posso mesmo falar mais Ameritrash, né? Amerigamers da vida. Eu acho ele tem um deck build bem bacana ali, que você tem que fazendo e tal. Depende um pouco de sorte nos dados, mas nada que te deixe, nossa, não consigo fazer nada no jogo, que o outro jogador também não consegue, então isso é legal. Então eu gosto muito do Destemidos, achei ele um jogo bom de matar pessoas. Não suas, mas você mata dos outros, então eu gosto. Mas acaba matando as suas também, que você faz umas besteiras no jogo. E um jogo que eu quero falar aqui, pra mim é um jogo killer de outro, eu vou falar que é o Kingdom no Origem. Pra mim, matou o King Domino. Porque, primeiro, ele vem já com o jogo base. Então, você não precisa ter mais o King Domino. Porque ele tem 3 módulos de jogo. Então, ele tem o modo básico, né? Que você joga um King Domino normal. Só que agora são Homens das Cavernas e as Coroinhas são foguinhos, né? Você vai ter os terrenos ali. E ele adiciona mais 2 modos de jogo. Que um, você tá querendo colecionar recursos. Pra poder ser o jogador que tem mais de aquele tipo de recurso pra ganhar pontos. E o outro, que você vai comprando ali trabalhadores. Que vai dar pontos pra você também. De acordo com as cartinhas que você colocou ali. Você vai posicionar, né? Trabalhador. Né? Seria os Homens da Caverna mesmo, que você vai colocando que eles vão dar pontos de acordo com o que está em volta deles. E além disso, eles também dão um pontozinho de você conseguir conectar eles também ali. Então eu acho que dá uma mudada muito boa no jogo, melhor que o do King Domino. Gostei bastante dele. Eu acho que ele é muito matou o King Domino. Acho que deveria só tirar o King Domino do mercado e deixar só o Origins, que eu achei que é um jogão.
Que absurdo, que tristeza.
Porque você gosta de King Domino?
Amo King Domino.
Mas você jogou Origins?
Ainda não.
Pois é, tá vendo? Na hora que você jogar Origins, vem concordar comigo.
Eu tô muito afim de jogar o Origins, assim, já tem muito tempo.
Pois é.
Mas é tanta coisa que a gente quer jogar, a gente
Exato.
Fica até meio perdido.
E tem lá na Ludo Café.
Um dos jogos que eu vou citar, eu descobri agora que tem no Ludo Café, eu queria muito jogar esse jogo.
Pois é. O Origins também tem, viu? Então já se prepara pra lá.
Excelente. Falando em Origins, como eu acabei de criar um vilão, né? Todo vilão tem sua história de origem. Fabrício, faz aí o seu jogo matador e um jogo de morte.
Como a Alice não tá presente hoje, eu vou fazer as vezes dela, tá? E vou trazer aqui uma questão de que eu não concordo com esse negócio de jogo matar jogo, não. Eu acho que isso aí non existe, tá?
Não, tudo bem, mas existe gente que acredita nisso. Assim como tem gente que acredita em esquema pirâmide. Você tem que entender isso.
Pois é, não. Okay.
Existe quem acredita.
Olha só.
E não vem acabar com o gongar meu tema, não, que eu consegui até essa ideia.
Seven Wonders? Eu já devo ter ouvido falar em uns 60 jogos que se propuseram a ser Seven Wonders Killer. Até hoje, Seven Wonders tá aí. Viu?
Tem um.
Feliz.
Tem um.
Seven Wonders Forward é matador.
Na verdade, tem dois, tá? Um do próprio Catala, que é o Seven Wonders Duel, que matou.
Não matou.
Assim, matou. E o golpe final, assim, ó. O golpe final. Igual quando no Japão feudal. Os samurais que faziam desonra, eles tinham que fazer o seppuku harakiri, que era enfiar a espada na própria barriga. E quando o cara tinha uma patente militar alta, quando ele tava lá enfiando a espada, vinha alguém de confiança e cortava a cabeça dele. Então o Seven Wonders Duel veio e enfiou a faca na barriga do Seven Wonders. Aí veio o Wizard of the Forward e cortou a cabeça. Assim,
mas não é na própria barriga? Como é que o Seven Wonders enfiou, o Duel enfiou...
Porque é outro jogo.
Então, porque mas é outro jogo. Se é na própria barriga, era pro Seven Wonders Duel tá enfiando a espada na própria barriga, né? E não na barriga,
não, cara,
do Seven Wonders tradicional.
Cara, não vem tentar desmerecer o jogo. Não, Seven Wonders já é ruim, cara.
Não, cara, joga Seven Wonders Duel com 4 pessoas, véio. Com 5?
Cara.
Joga com 6 pessoas. Joga com 7. Com 7. Joga com 7 pessoas.
Se for pra jogar um jogo com 5 pessoas, eu jogo Dice Roast.
Não, cara, não dá. Joga com sete.
Não é Catala, não, é Bausa, né? Desculpa, gente, eu falei é Catala, é Bausa, tá?
É verdade. Eu fiquei tão indignado com a comparação que eu nem prestei atenção no erro do design aí. Bicho, não dá, você não joga Seven Wonders Duel com três pessoas, você não joga. Aí,
chama Duel, né? Wonders chama Duel.
Então, como é que é um jogo que só dá pra jogar com duas pessoas matou um que dá pra jogar até sete? Não existe isso.
Tá bom,
isso.
Fabrício, o It's a Wonderful World matou o outro.
Não matou, é diferente. É diferente, são jogos diferentes.
Jogar o Seven Wonders com mesa cheia, sem brincadeira, eu prefiro ir pra rua com meu espetinho de gato. Não dá não, cara.
Você já tá errado, porque tá tão errado você já tá, que você já começou o negócio falando que Century matou o Splendor, que não matou, cara. Splendor tá vivo.
Matou.
Splendor tá maravilhoso, Splendor matou. Tá gostoso, lindo. Splendor
não, eu gosto
é Splendor.
De Splendor, mas o Century deu uma evoluída no Splendor.
É totalmente diferente.
Fabrício, você tá sendo clubista. Você tá sendo clubista.
Não, você não compra ficha no Century. Mas um jogo diferente. É outro jogo. É outro jogo. Gente, não existe.
Cê
não
compra.
Existe esse negócio de jogo.
Você compra cubinho. Desculpa, não é ficha, é cubinho.
Mas você tem que jogar uma carta pra poder fazer troca de cubinho que não sei o quê. O Splendor, você vai lá e pega a fichinha que você já quer, porque você já
então
sabe.
Então
você
quer um jogo igual. Então Splendor Marvel matou o Splendor normal.
Eu nunca joguei
Splendor
Normal.
Pra mim matou.
Normal,
aí tá vendo? Pra mim matou o Splendor Normal, porque ele adicionou uma camada a mais.
É tipo Love Letter, qualquer Love Letter temático com Love Letter tradicional. Principalmente o Dora de Aventura, que eu adoro.
Love Letter tradicional é maravilhoso. Eu não tenho nem vontade de jogar esses outros.
Mas o Killer não é tipo ser dois jogos iguais. O Killer são jogos que apresentam quase a mesma coisa, mas com um gostinho a mais, entendeu? Então o Century é de colecionar recursos, juntar recursos com um tequinho a mais ali, entendeu? Que o Splendor. Uma camadinha a mais de conteúdo ali, entendeu?
Sim, que pode ser exatamente o fator que vai fazer alguém não optar pelo Centro e optar pelo Splendor, que é mais direto. Você precisa de uma ficha azul, você vai lá e compra a ficha azul no seu turno.
A não ser que todo mundo já pegou. E se todo mundo pegou?
Aí você reserva uma carta e pega um ouro.
E se todo mundo pegou o ouro?
Porra, tá doido? Eu não vou chegar na origem do universo aqui. Mas o Centro já é aquele negócio. Ah, eu preciso do rubinho verde. Ah, então eu vou jogar uma carta que vai me dar dois amarelos. Depois eu faço uma troca do amarelo pra poder pegar dois vermelhos. E aí eu pego o vermelho pra um marrom. O marrom eu troco por dois verde e dois amarelos. Enfim, eu entendo que isso é prazeroso. Eu super entendo que isso é prazeroso. Mas é uma proposta totalmente diferente. Assim, o Splendor é mais leve. O Splendor é... Eu gosto mais de Splendor do que do Centro, por exemplo. Né? Então, vou dizer que matou. Não.
Você tá sendo clubista, Fabrício. Tá ficando bravo.
Não.
É igual quando a gente zoava o biscoito, que o Senhor dos Anéis do Confronto era o combate muito mais caro.
Mas é.
Combate da Estrela.
Isso aí é verdade. Isso é verdade.
Meu, mas... você tá sendo clubista.
Não estou sendo. Eu gosto muito de Splendor. Então, não matou.
Você tem todo direito de estar errado.
Não, no, nem
durante a sua fala, você está certo, Fabrício.
Por exemplo, o Seven Wonders Arquitetos, né? Eu, Fabrício, comprei o Seven Wonders Arquitetos, vendi o meu Seven Wonders, falei, poxa, o Seven Wonders Arquitetos me atendeu muito melhor, vou continuar com ele aqui. Amo jogar o Seven Wonders Arquitetos porque ele é mais simples, ele atende mais a proposta de ser um jogo família do que o Seven Wonders, que não é um jogo família. Mas não sei, eu acho um pouco forte eu dizer que matou, assim. Não sei, são jogos diferentes para situações diferentes. Alice, tô te representando aqui, tá?
Só pra ser clubista.
Negativo. Joguinho que a gente mata pessoas, né? Ou que pessoas morrem, né? Porque não necessariamente a gente tá matando as pessoas. É, eu vou falar aqui do Majesty for the Realm, que é o jogo do Marc André, mesmo designer do Splendor. É um jogo onde todo mundo tem a sua vila composta por cartas que podem ir de 1 a 7. E aí, basicamente, o jogo ele tem um draft aberto, uma fila de cartas ali no centro. E você pode pegar a carta referente a um desses 7 locais, colocar a carta lá embaixo e realizar a ação lá que vai ser potencializada pela quantidade de cartas que está ali naquele local. Quando que morre alguém nesse jogo? Quando você usa a ação, você pega um cavaleiro e você coloca ele lá no quartel lá, né? Você automaticamente ataca todos os jogadores, os outros jogadores que estão ali. E se eles não tiverem guardas, né, na defesa deles lá, de número igual, em quantidade igual ou maior o número de cavaleiros que você jogou, automaticamente eles vão perder uma pessoa. É isso. É o Majesty for the Realm, um joguinho delicioso também, de Marc André, que é um cara que sabe fazer jogo, viu? Sabe fazer jogo, ele. Muito bom.
Muito bom, então, né? Agora que tivemos o clubismo e o Fábio ficando bravo, Então, vou falar aqui para deixar a galera mais tranquila, com o coração mais bondoso. Porque é o seguinte, um jogo ao qual você mata pessoas e de uma forma muito engraçada, até porque você pode matar uma pessoa de amor, é Gloom, um card game maravilhoso que veio pela Calamity Games em 2020. Belíssimo, com as cartinhas transparentes, e hoje tem o segundo metro quadrado mais caro do board game nacional. Acho que só perde pro Scout, e olha que o Scout nem tem versão nacional, mas o pessoal vende a preço de ouro. Eu fiz até um texto sobre Gloom, é uma pegada meio família Adams, né? Se a sua família quer sofrer, você tem que matar eles. Então você... E você não pode você tem que impedir que seus oponentes matem a própria família. Mas é umas coisas tipo assim, ah, um vaso de planta caiu na cabeça, fulano está sozinho morrendo de amor e tal. Aí acho que são 5 pontos de vida, assim, que fazer cada cartinha tira um ponto de vida e tal. É bem engraçado, gosto muito de Gloom. É um jogo que eu conheci por indicação de uma outra pessoa e assim, virou um dos meus jogos favoritos assim, de jogar com a galera. Tô muito feliz que eu consegui o meu próprio Gloom. Inclusive, depois você, quem quiser tiver interesse, veja lá o meu textinho sobre Gloom. Um jogo chama Gloom, um jogo terrivelmente bom, é o meu texto lá no Ludopedia. Gosto bastante.
Caramba, ele tá fora de estoque? Você falou que tá custando, nossa.
Muito cara. Tempo. Ele esgotou quase no lançamento, cara. E eu queria muito as expansões dele são bem legais, assim.
Ele tem outras versões também, eu já joguei o Gloom Zombies, eu acho que eu joguei também, que é bem divertido. Tem várias versões diferentes lá fora,
legal. Ele tem 18 expansões, tem outros... retimes, tem um monte de coisinha. O jogo é muito legal, sério mesmo.
É bacana.
E assim como o Fallout... gente, como é que é o Fallout?
Shelter.
Isso, obrigado. As cartinhas transparentes, assim, são outra história. Tem até o Gloom do Cthulhu, o Gloom de tudo que você pensar, tem.
Tem.
Caramba, já tem que fazer um Gloom da Lost Tolkien, né, cara? Que você morre de raiva de gravar com o Pedro.
Você mataria o Pedro fácil, né?
Que bom que a gente tá gravando aqui pela internet.
E um jogo matador de outros jogos, na verdade, esse eu colocaria como uma tentativa. Porque muita gente fala que o Caverna veio pra matar o Agrícola. Só que não conseguiu.
Conseguiu sim.
Não conseguiu.
Isso, briga.
Conseguiu, óbvio, conseguiu.
Mas é sério. Fala sério. O Caverna, no jogo base, ele é muito aquém do Agrícola. Só que a expansão do Caverna deixa o jogo, tipo assim, 3 vezes melhor que o Agrícola. Ponto. Isso eu posso dizer. Mas base por base, foi uma tentativa falha. Eu tenho que falar isso daqui, tá?
Eu não acho que é falho. Vocês são tudo errado.
Nem Caverna eu joguei, calma. Não me inclua nessa.
Aí a Carol começou a ficar... Ela teve com voz de triste. A Carol fez voz de triste. Mas assim, é uma opinião talvez impopular, mas eu acho que base por base, o Caverna não tem chance com a Agrícola, com a expansão. Mas como diz nosso saudoso Guilherme Targino, que Deus o tem em bom lugar, se a expansão fosse boa, já vinha na caixa base.
O que eu não concordo muito com isso, dessa galera falar que ele não conseguiu, ele é um jogo que tem muito mais coisas pra se fazer. Lógico que ele não podia ser tão pesado, tão difícil de ser as coisas, igual na Agrícola. Ele tinha que balancear um pouco mais o jogo, porque você tem um tabuleiro a mais de coisas que tem que expandir na sua fazenda, tanta coisa pra fazer. Você tem que ter forças, tem eu adoro aqueles guerreirinhos lá, que você vai aumentando o poderzinho dele com carvão, sabe? Acho tão sensacional isso. Eu não sei porque as pessoas têm contra o Caverna. Caverna é superiorzaço ao Agrícola.
Não é que as pessoas têm alguma coisa contra. É porque as pessoas têm mais coisa a favor do que o outro. Diferente.
Ah, eu não tenho. Eu não sei. Eu joguei primeiro o Caverna e depois o Agrícola. Então, tipo, se eu jogar o Agrícola, eu falo assim... Ah, não, o Caverna é mil vezes melhor, ué. Por que que eu vou jogar Agrícola se tem Caverna? Eu só tenho o Agrícola hoje por colecionismo, porque eu quero ter todos do UV. Só por isso.
Tudo bem, então.
Não, não, não vai ter tréplica, Pedro?
Não, não vai rolar a tréplica.
Ah, eu não vou render, cara. Não vou render.
Mas eu quero jogar com a expansão ainda pra ver o que vocês falam, porque eu não tenho dinheiro pra comprar a expansão, não. Eu prefiro comprar outro jogo, ficar comprando a expansão. Mas um dia eu vou comprar ela ainda.
Eu queria dizer que eu concordo com a Carol, tá?
Isso aí, obrigada.
Famoso Revit que não jogou, só leu sobre. Uhum. Aproveitando aí, Carol, já que você tá indignada, fala aí sua duplinha aí de jogo matador versus jogo com morte.
Que jogo você gosta aqui pra falar mal? Peraí.
Pode falar de Brass. Brass tá na minha lista aqui.
Ah, então vamos lá. Então bora pro Brass, então. Eu acho que o Birgit é mil vezes melhor que o Lancashire. Ha!
Ok. 90% das pessoas concordam com você. De fazer o quê?
Não, mas brincadeira, esse não foi o meu matador, não, porque o Bigman veio antes, né?
Não.
Não.
O Lancashire é o antigo.
O Lancashire é o igual base, não é o... Acho que é o Bigman. Ah, então tá.
O Birmingham vem com a cerveja.
A cerveja é muito melhor. O jogo com cerveja é muito melhor, gente.
Você nem bebe, Carol. O que você tá falando?
Eu bebo. Eu só tô podendo beber agora. Fora do Smash, eu não posso beber, mas eu bebo. Mas eu acho que o Bergman, pra mim, é matador por questão de ter adicionado também a cerveja pra fazer as entregas, de você roubar os recursos também, pra você poder, como, a forma como é feito, dos prédios, as construções. Eu achei que deu uma mudadinha no jogo, como é que as entregas têm que ser feitas com a cervejinha lá, que você pode roubar do coleguinha. Eu gostei, eu achei bem legal. Eu achei o Lancashire, mas tipo assim, eu também joguei na hora errada, eu joguei o Bergman primeiro, depois o Lancashire, agora eu tô vendo. Mas pensando nisso. Mas eu achei que ele deixa mais coisas no jogo, sabe? Ele como se fosse um improvement do jogo mesmo. Por isso que eu preferiria muito mais tive o Bergman também do que o Lancashire. E o meu jogo que tem que você matar pessoinhas, eu coloquei o grande, né? Eu vou falar do que o Pedro falou que era o óbvio, que eu ia falar que era o Village. Porque é um jogo que, infelizmente, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bemerindus continua uma boa. E seus familiares morrem.
Já era, né? A poupança Bemerindus.
E seus familiares morrem, né? Então você tem os seus trabalhadores que eles têm numerados de 1 a 4. E aí, com o tempo vai passando, algumas ações vai fazendo, vai andando um tempozinho no seu tabuleiro, que quando ele atravessa a pontezinha ali, você vai perder um familiar seu, um trabalhador seu ali no tabuleiro, que ele vai ser enterrado. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque pessoinhas enterradas, dependendo de onde estão enterradas, gera pontos de vitória pra você. Então você quer matar seus familiares. Olha só que jogo saudável.
Caramba,
né?
Nossa, não. Esse aí eu não jogo nem a pau, bicho.
Ah, é maravilhoso, você vai gostar.
Gente,
é maravilhoso.
Enterrar a pessoa é bom só pro dono da funerária, sabe?
No... Cara, eu vou te falar, Village é um jogo. Ô, Fabrício, Village é um jogo, assim, muito, muito legal.
Sim.
Eu fico triste que eu demorei muito pra conhecer o jogo. Mas o jogo, assim, cara, ele é muito fora da. Esse negócio de enterrar a pessoa é só. É igual o Gloom, né? Tipo, parte da temática é só um a mais. Só que assim, cara, é uma parada muito inteligente.
Sim.
Assim, você pode imortalizar a pessoa lá no livro lá. É igual aí em Caeté. Ah, você é o filho do Zé Eustáquio, né? Aquele ali que dava pão pros meninos, entendeu?
Isso.
Ah, você é neto da dona Neide que chutava os cachorros na rua, entendeu? É tipo isso.
É, pior que aqui é assim mesmo.
É isso, exatamente. Lá você vai ter a vala, você pode ir pra vala da normal, ou então você pode ser eternizado nos livros.
Nossa.
Da história da cidade.
Nossa.
E aí você fica lá com o seu carinha lá.
Você pode ser um indigente ou você pode ser uma pessoa importante.
É, mó legal.
Não,
então tá,
não
bom,
dá,
você tá aposentando os carinhas, eles estão indo pro livro de aposentadoria, tá bom?
É, não, assim,
pode ser?
Poderia
Combinado.
Ser isso, seria melhor. Mas eu
estou indo pra fila do INSS, pode ser assim, tá?
Não, se fosse o tema do jogo, ótimo, né, cara?
Aí, galera, vamos relançar o Village nos tempos modernos, vamos chamar de Kaite Village, aí você vai pro INSS.
Não,
mas
não
desperta,
véio,
gatilhos.
Não dá. O Gloom ainda é um negócio de zoeira ali, isso ainda é um negócio mais cômico e tal, mas esse negócio aí de realmente é questão de família, morte familiar, você enterrar sua família, velho, eu não quero enterrar minha família, então vai rolar de eu jogar Village, assim, pode ser um mero detalhe, mas realmente é um negócio que pra mim é um tema sensível pra caramba, e que eu realmente quero jogar board game justamente pra não ficar pensando na finitude da vida com muita seriedade. Então, o Village não me dá prazer.
Pra mim é tão de boa essa ideia de lidar com a morte de familiares que eu não transmito isso pro jogo, não. Porque eu sei que as pessoas vão morrer um dia, então pra mim é de boa.
A não ser que você seja um Highlander, você não é eterno. Então, já que você ficou triste e trouxe tristeza pra mesa, Fabrício, fala sua dupla de jogos aí.
Eu não tenho uma lista de jogo que matou outro, porque eu realmente não acredito nesse tema de jogo matando jogo. Os jogos não estão num coliseu se matando.
Então, pra você, Marco Polo 2 não matou o Marco Polo 1?
Eu nunca joguei o 2, cara. Eu queria ter jogado o 2. Quero ainda jogar o 2. Que eu acho um muito punitivo e muito caro viajar, um jogo de viagem que você não viaja. Eu sou contrateiro no Marco Polo, todo mundo sabe disso, mas eu ainda tenho que jogar o 2 pra ver o que vai rolar. Mas pra muita gente não matou, porque tem gente que gosta de jogo mais punitivo. Enfim, jogo que morre pessoinhas, né? Que esse aqui você efetivamente mata pessoinhas, que é o Attack on Titan The Last Stand. Olha aí, eu puxei esse assim, daquele fio dos joguinhos.
O lado B do lado B.
É, esse...
Chernobyl da Ludopedia.
Pois
mas
é,
mas ele,
cara,
é ruim, né?
Flopou. Eu gosto. Assim,
nossa,
obviamente, mano. Gostaria de jogar mais.
Não me chame.
Ah, agora que eu vi que esse jogo é do Bowser.
Ele é do Bowser.
Então, vamos lá. Você chegou a assistir o anime de Attack on Titan?
Não terminei, mas o jogo,
então você assistiu.
É primeira temporada, talvez segunda temporada do
o
anime.
O tema tá presente ou é colado com o cuspe?
Tá presente, cara. Tá muito presente.
Eu ainda não joguei. Eu quase peguei esse jogo, teve uma época que tava R$50 uma loja de BH. Só que tinha que ir lá, quando eu cheguei lá, a gente tinha acabado, fui larguei mão.
É, foi mal. Pra mim é colado com o cuspe, porque eu joguei sem nunca ter assistido Attack on Titan e... Pra mim, é um jogo de rolar dado e, e subir no estatuazinha lá pra poder dar umas espadadas no pescoço dele. Pra mim é isso o jogo.
Não, então...
Mas aí, então, aí é a temática, porque os caras fazem isso no desenho.
Os caras fazem isso.
Ah, não, eu sei. Mas assim, o jogo é ruim, você tem que ficar rolando dado, e aí você rola o dado, você tem que dar dado pro Titan, e aí é só isso fazendo o jogo, e aí você vai... Tem de repente uns canhão pra você ficar atirando a galera. Sei lá, é muito esquisito.
Sim, sim. O jogo é uma visão geral aqui, pra você ver o que que tem, pra você saber o que que tem no jogo, Pedro. É o seguinte, você tem... Que é onde tem a morte no jogo, que você tem umas fichinhas de cidadãos que ficam isso. Ali no chão, que o Titã pode efetivamente pisar nelas e matar essas pessoas, entendeu? E aí, quando ele chega num certo número de pessoas que ele mata, ele já vence o jogo.
E te matar também, né? Matar o personagem também, ele vence o jogo.
Matar o personagem também. Os personagens, eles têm habilidades que têm relação com o que eles são no anime. Por exemplo, aquele menino loirinho lá, que eu esqueci, já tem muito tempo que eu assisti, ele é um cara mais estrategista, um cara mais inteligente.
É
o Isso, exatamente, o Armin. Ele, a habilidade dele é que ele consegue trocar cartas, porque é o seguinte, pra você lutar contra o Titã, você precisa ter uma tática, uma estratégia. E essa estratégia é representada através de uma carta. Então essa carta, ela vai falar assim, olha, você precisa ter uma pessoa posicionada na altura 2, uma pessoa posicionada na altura 3, e tantos resultados de dados com essa face aqui, pra vocês fazerem um ataque conjunto. E você vai diminuindo a vida do Titã até que ele chega na zona crítica em que você consegue ir lá subir e dar porrada na nuca dele. Então, assim, o Armin, por exemplo, ele consegue usar com muita eficiência os dados para trocar essas cartas de tática para escolher a melhor tática para aquele momento, entendeu? Então, os personagens, eles têm muito a ver com o que eles são ali no anime, pelo menos nas primeiras temporadas, né? Antes da história começar a se desenrolar pra caramba. E, assim, cara, morre gente pra caramba ali, porque o Titã, ele pisa, mas pisa com vontade na galera, e direto e reto tem um coraçãozinho cortado lá de um defunto. É isso.
Se eu ouvir esse jogo em algum lugar, vou tentar dar uma chance.
Jogue. Quem sabe?
Mas não joga em duas pessoas, não, tá?
Duas
acho que nem roda em dois.
Nossa, é estranho, é estranho.
Eu acho que ele tem que ser a partir de pelo menos 4 pessoas, pra ser um jogador seu Titan e ter 3 heróis
isso,
lá.
Isso, aí fica bom.
É.
Muito bom. Vamos lá. Eu vou trazer uma polêmicaça aqui. Polêmicaça.
Eita.
Super polêmica. Que isso? Esse programa sem polêmica
hate.
Nenhuma, que é isso?
Vou trazer polêmica, hate e mais mensagens no privado me xingando. Porque eu não sei porque as pessoas insistem em me xingar no privado. Comenta lá no Spotify, no Instagram, me xinga no privado. Mas antes de falar do jogo Matador, porque esse aqui matou 2, pra mim ele matou 2, vou falar de um jogo, um dos primeiros jogos modernos que eu tive contato com morte. E é um jogo que, assim, você tem duas formas de, entre aspas, morrer. Você pode morrer de ser incapacitado e morrer, né? Tipo, perder sua vida. Ou você pode perder a sua sanidade e morrer de loucura. Eu falo de Eldritch Horror, um jogo onde seus personagens podem morrer. Já aconteceu mais do que eu gostaria que acontecesse. Tem uma memória afetiva muito grande. E o legal é que quando o personagem morre, você vira a ficha dele. Se ele morrer de, né, por falta de pontos de vida, acontece algo, tipo uma historinha, tatatã. E se morrer de insanidade, acontece outra coisa. E alguns personagens, se for acometido pela insanidade e tiver gente no mesmo local, aí pode ferir, machucar, fazer um monte de coisas, assim, é bem legal, assim, essa questão de como o personagem pode morrer, e o que impacta, né? Porque você pode lutear o corpo da pessoa lá, aí às vezes se o cara morrer acontece outras coisas no jogo e tal, é bem legal. Eu não tenho certeza se essa expansão tem no Brasil, mas eu lembro que tem um camarada aqui que eu conheci que ele tem tudo de Eldritch, ele tem tudo. Ele mandou fazer um baúzinho pra guardar tudo que ele tem no jogo. Ele tinha uma cartinha lá que se a pessoa estivesse enfrentando determinado ancião, a pessoa morria, mas ficava, se ela morresse no mundo dos sonhos, acontecia uma outra parada. É um negócio muito louco, muito doideira. E
caramba.
O que acontece? Sobre jogos, né, matadores. Em 2012, um alemão, uma dupla de alemães, criava o jogo chamado Terra Mística, que é tido por muitos aí como um dos melhores board games já lançados. Que tem alguns defeitos, assim como todo jogo que lança tem alguns defeitos. Em 2017, essa mesma dupla lançou uma versão melhorada de Terra Mística, que foi Projeto Gaia, que apesar de ser melhor, tecnicamente falando, muita gente não gosta. E tem gente que critica porque tem plástico, e Eurogamer não gosta de plástico, Eurogamer gosta de madeira e papelão só. Aí, em 2017, veio um malucão aí, Juma Al Jouju, que eu jurava que era indiano, mas ele não é indiano. Ele é alemão também, o Juma Al Jouju. E lançou um jogo que matou não só o Gaia, mas também matou o Terra Mística, que é Clãs da Caledônia.
É, o Pedro vai apanhar na cara dele.
Então, só pra ficar aqui, já falei muito. Eu acho que Clãs da Caledônia foi um jogo, um dos top 3 jogos mais falados do CorujaCast.
É assim, eu concordo com você, mas eu, tipo assim, eu ainda não vejo muita relação entre eles, a não ser pelo tabuleiro, assim, entendeu? Eu ainda acho que, tipo, não são tão ligados os três, entendeu? Mas eu concordo que Clãs é superior a eles, com certeza.
Aí, ó, vai lá retear a Carol, arroba Carol P. Neves, vai lá. Retear ela lá no...
Isso, passa meu arroba errado ainda, coitada da Carol P. Neves.
Nossa, mano.
Coitada dessa menina.
Carol P. Neves vai começar a receber cartinha escrita com recorte de folha de revista, né, cara?
Coitada dessa menina, viu?
Foi proposital pra você não sentir hate
que
na dó pele.
Dó da menina. Mas ai, agora tá vindo o killer do killer do killer, né? Que é o Age of Innovation, né? Que pretende matar todo mundo, né?
É isso. Aí, daqui a pouco tá igual John Wick esse negócio. É.
Não, mas contando que eu seja John Wick 4, que John Wick 4 é horroroso. Pra fechar com chave de ouro, ele que é totalmente contra esse negócio de jogo matar outro jogo, vai falar pra gente a última duplinha dele. Só que antes do Fabrício falar a duplinha dele, eu vou pedir você para nos seguir nas redes sociais, @LostTokenBG, nos apoiar-nos lá no Catarse. E agora, quando você for comprar jogos de tabuleiro no site mais barato da internet, que é a lojalúdica.com.br, use o cupom CorujaLúdica e você vai estar nos ajudando a manter o nosso programa. Então você usa lá o cupom CorujaLúdica e vai estar ajudando o nosso podcast. Se você não pode apoiar no Catarse, se você não pode apoiar a gente lá com o Subprime na Twitch, pelo menos ajuda a gente dessa forma. Você vai ser muito feliz e vai ajudar muito a nossa firma. Beleza? Os links vão estar aí, vão estar no grupo. Ajuda a gente.
Pera aí, Pedrinho, uma coisinha, cara. Tô em dúvida. Vi um jogo barato lá na Loja Lúdica, mas eu tô querendo jogar antes pra saber se é bom. Onde que eu posso ir, hein?
Ah, sim, claro. Você que é de Belo Horizonte, região metropolitana, ou está visitando a capital das Minas Gerais, você vai dar um pulinho lá no Ludo Café. Não sabe o endereço? Não tem problema. Se você for no Instagram, @LudoCafeBH, tem o endereço. Tem postagens maneiras, tem comida boa e tem a queridíssima Carol Neves, que a gente empresta pra eles lá alguns dias da semana.
Quase todos.
É isso aí. Agora, se você quer jogar um jogo Legacy com propriedade, chama Carol.
Chama o Fabs.
Maldade, hein? Maldade.
Então vamos lá, senhor Legacy. Aquele que entrou para tomar o lugar de Igor Alberto como jogador, explicador Legacy. Um jogo matador e a morte, um jogo que tem morte.
Tá, jogo matador fica devendo, mas o jogo que tem morte é um jogo que foi muito bem lembrado, inclusive, pela Carol, enquanto a gente estava aqui proseando na chamada antes de começar a gravação, que é o Orleans. Eu não lembrava, não associava-se diretamente o Orleans a essa questão de morte, mas sim, existe um evento no jogo base do Orleans que também pode aparecer na expansão Comércio e Intrigas, que é o evento da Pé. Este, né? A gente bem sabe, é um jogo medieval, né? A galera tá bem à mercê de algumas doenças aí. Então, a peste é um evento em que você tem que tirar um seguidor, que é uma fichinha, lá aleatoriamente de dentro do seu saquinho e devolver pro tabuleiro. Então,
posso te deixar bravo? O Orleans, infelizmente, foi jogo base. O jogo base é brutalmente assassinado por Altiplano.
Mentira.
O cara me interrompeu pra falar merda, bicho. Nossa senhora, eu não devia ter dado a palavra. Presidente, devolve meu tempo aqui, por favor.
Mas aqui, eu falo isso. um jogo que tentou ser matador e não conseguiu, que você poderia ter comentado, porque afinal de contas você atualmente é o maior colecionador de Minas Gerais dessa franquia, é Battlestar Galactica e Dead of Winter. Dead of Winter tentou ser o que Battlestar Galactica é e falhou miseravelmente. Já tentou matar, mas acabou se matando-se a si mesmo.
Tá, você citou uma coisa boa aí, tá? Porque é o seguinte, na verdade, o Battlestar Galactica, ele recebeu uma reimplementação com o tema de Cthulhu, né? Recente, que se passa num navio, né? Numa embarcação.
É o Insondável, que ficou horrível.
O Insondável, exatamente. E aí você tem a galera invadindo e tal. E aí ele passou por algumas simplificações de regras, que deixou o jogo mais direto, deixou o jogo mais sequinho, né, mais enxuto. E aí, uma historinha que talvez já até tenha que ter contado aqui no cast, mas não tenho certeza, é que eu tinha vendido meu Battlestar Galactica, e aí quando saiu o Insondável, eu falei, poxa, legal, acho que talvez vai ser uma chance de eu ter o conteúdo agora, tudo em português, bonitinho, sem precisar, né, imprimir as cartas e colocar lá no sleeve e tal. E aí eu tava dando uma olhada nas regras do Insondável, e eu senti muita, mas muita falta de uma regra que no Battlestar Galactica tem, que é a questão dos pilotos, né? Porque você tem uma categoria de personagens no Battlestar Galactica, que são os pilotos, que são os únicos personagens que conseguem sair da nave, né, num caça, para efetivamente ali entrar em um confronto direto com as naves Cylon. Então, as cartas de pilotagem vão te permitir fazer manobras evasivas, manobras ofensivas para poder destruir um monte de nave de uma vez para ajudar a limpar o tabuleiro ali. E eu senti muita falta disso no Insondável, porque não tem, né, no Insondável você só fica ali dentro do barco, estancando ali a sangria dos bons que estão entrando ali, você fica batendo neles, gastando ponto de ação para poder eliminar eles, tipo um Pandemic, né? Mas eu senti muita falta de uma coisa equivalente aos pilotos do Battlestar Galactica. Tanto que, ao invés de comprar o Insondável, eu recomprei o Battlestar Galactica.
Bom, você poderia ter comprado o Dark Moon também, se fosse manter inglês por inglês, que é o Battlestar Galactica Express, de acordo com a própria caixa.
É, realmente, ele vem com essa proposta aí. Eu nunca joguei, nunca vi nada sobre ele, não.
Então, a pessoa que tinha vendeu antes de todo mundo jogar. Aí não deu pra ninguém jogar.
Acho que eu sei quem é.
Boca aberta aí.
Mas é isso. No caso, né, o joguinho com morte é o Orleans, né? E vamos entrar aí na tentativa de assassinato que não foi concretizada aí entre o Battlestar Galactica / Insondável.
Muito bom, muito bom, muito bom. Carol Neves, só duplinha aí pra gente fechar a lista e depois eu vou falar a minha pra causar mais polêmicas e mais hate.
A minha duplinha final aqui, que eu vou falar um que pra mim é um matador também, que bem, pro meu gosto, eu acho que é um matador. A gente tá tentando não terminar muito ódio, mas esse programa tá sendo muito ódio, né? Então, eu acho que Cidades Submersas matou Terraform e Mars.
Tirou meu jogo, meu último jogo, que droga! Tirou meu último jogo da lista.
Pois é. Eu acho que Cidades Submersas resolveu todo o problema do Terraformar ser longo, que adicionou o número de rodadas no jogo, e você ainda consegue ter combinhos de cartas, juntar recursos ali, e você faz isso muito legal e num tema muito mais divertido, né? Quem não gosta muito mais de ter uma casinha debaixo d'água do que tentar colonizar Marte e fazer Marte ficar habitável, né? Mais legal morar debaixo d'água.
E sem contar também, né, que separar as cartinhas por eras...
Nossa, muito melhor.
380%.
Exatamente. Eu acho que é o que o Ark Nova falhou, que a expansão atual agora vai consertar, que do Ark Nova é isso, que é a que tá saindo a Submarino, ela vai dar uma forma de você procurar cartas que você quer no baralho, que vai dar uma acelerada no jogo ali também. Então é isso, as galera tiveram que tentar consertar um jogo de uma coisa que já podia ter pesquisado antes, nos Cidades Submersas. Divide as cartas por era, coloca as cartas mais fáceis de conseguir fazer no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro. Deixa o jogo muito melhor. E não precisa colocar data pra essas eras acabarem, entendeu? Você faz alguma coisinha que acontecer ali, quantas pausas acontecer, você consegue modificar o tempo de acabar, sei lá, já que você não quer colocar um limite no jogo, sabe, um tempo no jogo. Mas não faz isso de você ficar um deck de 500 cartas que você depende todo o seu jogo de uma carta que não vem de jeito nenhum. Então, ainda Cidades Submersas é superior a Terraform Mars.
Muito bom.
Estamos há zero semanas sem falar de Terraform Mars. Nosso último recorde é de 11 semanas. Quebrou o combo.
Quebramos hoje.
Ele roubou meu último jogo. Como sempre acontece, né, Carol? A gente um rouba o jogo do outro, não tem jeito. Então, é o seguinte, eu vou ter que dar uma improvisada aqui no final. É um jogo matador de outro jogo, só que antes, um jogo que tem morte, que quase ninguém lembra. que é o Five Tribes. Five Tribes, se você tiver o meeplezinho vermelho lá, você mata.
Você mata.
O meeple do coleguinha, né?
É o assassino, né? Ah, o vermelho é o assassino. Você
pode matar o meeple lá do... Acho que é os vizir, né? Que o cara tem, os branquinhos.
Não, é o ancião. Ou você branquinho pode ancião, vizir amarelo. Você pode matar qualquer um dos dois, né? Que tiver na frente do jogador.
É, você também, você mata do coleguinha.
E você pode matar no tabuleiro também.
Isso.
Sim. Verdade.
Com morte.
E é um jogo bom.
Exatamente. Five Tribes é muito legal. E um jogo que matou outro... O GWT Argentina matou o GWT original, apesar de ser pau a pau os jogos, mas o Argentina é mais top.
Eu ainda não joguei o Argentina pra dar uma opinião sobre o assunto não, mas você vai comprar e aí eu vou jogar.
Isso aí. Fica aí. Menção horrorosa é o Troia e o Black Angel.
Black Angel.
Que são do mesmo autor, mas as pessoas aí falaram que o Black Angel é... superior ao Troyes e, de acordo com o que a gente recebeu aqui no privado, azul verde é melhor que o azul original.
Sim, sem dúvida.
Vou fazer uma menção honrosa aqui, tá? Porque é um jogo que, se for deixar vocês dois, ninguém vai citar ele nunca. E eu tenho que citar aqui um jogo que tem muita morte de pessoas, que é Zombicide, tá? Zombicide...
Ah, eu não ia citar.
Mata... Eu sabia. Zombicide, eu vim aqui representar o Zombicide aqui, porque você mata pessoas o tempo todo, pessoas que já foram vivas, que morreram, e que você mata elas de novo. É Zombicide. Jogo muito bom, assim, principalmente pra introduzir a galerinha aí que nunca jogou um Amerigamezão, Amerigold. Então, o Zombicide tá aí pra isso, é um jogo com regras bem acessíveis, assim, não vou falar que é fácil, mas é um jogo com um roteiro de turno muito scriptado, você sabe exatamente o que você tem que fazer, primeiro todo mundo age, depois entra zumbi aqui, entra zumbi ali, abre cartinha e tal, é isso, rapidinho o jogo engrena ali, começa a rodar bonitinho, e você tá lá matando zumbi, serra zumbi no meio, serra abominação, serra até os amiguinhos que estão na mesa com você, e é isso aí, é muita morte, gente.
Isso aí, muito bem. É. Então, aproveitando aí, considerações finais, Carolina Elvira.
Galera, não tenha o hate no coração, não é porque eu não gosto do jogo que você não gosta, que você tem que vir xingar o Pedro no privado, tá, gente?
Muito obrigado.
Tá? Vocês deixam o Pedro em paz um minutinho, tadinho, tá? A gente, né, todo mundo tem seu gosto, cada um gosta do jogo do seu coração aí. Então a gente fala mal de alguns jogos, mas a gente fala mal de coração, entendeu? É tipo assim, é só pra deixar o programa...
Fala mal de coração.
É só pra deixar o programa legal, entendeu? Mas, gente, não hatem os outros. Amor pra todo mundo.
Isso aí. E falando em amor pra todo mundo, ele, Fabrício Santiago.
É isso aí, galera. É, ao contrário do que a Carol disse, xinguem o Pedro, sim, muito, no privado. Quem quiser saber o telefone da casa dele, pode entrar em contato comigo, que eu mando. O endereço dele também eu mando, pra vocês mandarem aquela cartinha escrita com letra de revista, assim, né? E é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês. Obrigado por terem ouvido até aqui. Brincadeiras à parte, foi muito legal gravar esse episódio. E é isso aí. Boa noite.
Muito bom. Quero agradecer a todos pela paciência e pela audiência e dizer pra vocês que, mesmo sua mãe dizendo que você não é todo mundo, acaba que você atualmente é igual a um monte de gente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
Tchau, tchau.
Falou.
Valeu.
Tchauzinho.
Esse agradecimento pela paciência aí, Pedrinho. Eu vou pegar ele diretamente pra mim, viu, cara?